Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Churchill, o filme biográfico sobre o grande estadista britânico. Terceiro Andar, um documentário de Luciana Fina. Rei Macaco, o primeiro filme animado, a estrear nas férias grandes. Scarlett Johansson, a atriz em foco a propósito da estreia da comédia Girls' Night. Churchill é um drama biográfico centrado nos meses que antecederam a invasão da Normandia. É um filme sobre os dilemas de Winston Churchill perante a decisão de enviar 3 milhões de soldados para a frente de combate. O Diamantino José conta-nos como é que este momento histórico é dramatizado.
We defy Hitler. It is time to win this great war.
Os dias que antecederam o desembarque das tropas aliadas na Normandia foram de grande tensão para todos os envolvidos, em particular para o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que, muito por culpa do álcool e da profunda depressão de que sofria, fez tremer a determinação dos aliados em avançarem para o chamado Dia D. Jonathan Taplinski realizou o drama histórico em que é mostrado esse comportamento algo estranho para uma figura como Churchill, aqui interpretado pelo ator Brian Cox.
You know, we have Churchill the hero, Churchill the master of the Second World War, Churchill the guy who really did.
Nós temos o herói, o mestre da estratégia durante a Segunda Guerra Mundial, o orador excelente a transmitir mensagens pela rádio, etc. Mas havia outro Churchill. Todos os bebés se pareciam com ele, ele parecia-se com todos os bebés. Esta faceta de criança sempre o acompanhou. Churchill continuava a ser a criança que foi quase abandonada pela mãe. O pai sofria de sífilis, o que o tornava ausente a maior parte do tempo. Portanto, esta era uma espécie de criança abandonada que selou o seu destino por optar sempre por caminhos alternativos. Foi algo que fez ao longo de toda a carreira enquanto político.
No, I'm not going to go that way, I'm going to go this way. And he did that throughout his entire career.
I don't want to make the same mistake.
The forces are not carrying out your plans.
We're taking care of it. You need to let us do the job.
I beg your pardon.
I am the Prime Minister of this country, and I shall not be stopped from speaking my mind.
So by the time he'd reached...
Na altura em que surge a Segunda Grande Guerra, digamos que Churchill estava em pleno estado selvagem. Pouco lhe importava o que achavam daquilo que pensava. Por exemplo, sempre apoiou o rei Jorge, apesar de o detestar, mas sabia que a alternativa era péssima. Portanto, tomou posições muito fortes em relação a esse assunto, tal como tomou em relação a Hitler.
Ao contrário do que se passa a pensar, e há de facto muita gente a pensar que Churchill foi um dos grandes apoiantes da invasão da Normandia pelos aliados, ele esteve quase até ao último momento contra o Dia D. Para isso, muito contribuíram traumas antigos e uma insegurança quase inacreditável.
Não fazia a mínima ideia que Churchill se opunha ao Dia D.
I've seen this before.
A quarter of a million men were cut down at Gallipoli. We must spread the risk.
The plans for D-Day have been in place for over a month.
He thought that it was going to bring.
Na Primeira Grande Guerra, houve uma ação muito parecida que correu mal. E Churchill, pensando nesse fracasso, opunha-se a este tipo de abordagens, por achar que morreriam muitos soldados.
He just thought too many people would be sacrificed.
You have said that this war is not like the last war. But this operation very much is. Men will die tomorrow. Do not let a single one of them die in vain.
He was tormented by this.
Ele vivia atormentado pelas memórias de alguns fracassos, a Primeira Guerra Mundial. Depois, era um homem muito depressivo e bebia bastante para lutar contra esta situação. O filme aborda esses aspectos de uma forma espantosa.
We have elements of that in the movie, which are great.
He's not the man he was. He could be a liability as a leader.
Would you have us do nothing with the Nazis massing 20 miles off our shores?
No! I would have us do more!
Brian Cox é um ator veterano de origem escocesa e este papel talvez seja um dos mais importantes da sua já longa carreira.
Somebody had the idea that I should...
Alguém teve a ideia de que eu deveria encarnar no cinema Winston Churchill e enviaram-me o guião. Francamente, posso dizer que nem queria acreditar. Era um guião perfeito. Foi escrito por um historiador muito conceituado e eu não desperdicei a oportunidade. Este é um Churchill muito pouco conhecido, nomeadamente o que pensava sobre o dia D.
Com mais ou menos hesitações, a verdade é que a 6 de junho de 1944, tal dia D, cerca de 160 mil soldados, com o apoio de 600 navios e milhares de aviões, desembarcaram na costa da Normandia. No filme de Jonathan Teplitzky, destaca ainda para a prestação da atriz Miranda Richardson, que surge no papel da mulher do primeiro-ministro britânico e que terá sido o verdadeiro pilar de Churchill.
When it's all over, what will I be?
Be the man who led us through this.
Our troops will fight on, and we shall never surrender.
A relação de Churchill com a esposa num período histórico difícil é abordada neste drama biográfico. É um filme com uma perspectiva pessoal sobre uma decisão política que influenciou o rumo da Segunda Grande Guerra Mundial.
Churchill é interpretado por Brian Cox, que contracena com Miranda Richardson. É um biopic sobre um momento pouco conhecido da vida pessoal e política do estadista, escritor, orador e historiador, que serviu como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.
Girls' Night é uma comédia e sabemos, pelo título, ao que vamos.
This is gonna be the biggest weekend of our lives.
This is so much fun! We should do this more often!
Let's get a stripper.
Yes! Yes! We be looking at them, they be looking at us.
Did anybody see me fall? Everybody stop.
No. Ellen!
Esta comédia, dirigida por uma mulher, assume os estereótipos de filmes do género que vemos em comédias normalmente dirigidas por realizadores. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Uma comédia feminina que sabe os terrenos que pisa, isto é, sabe como agradar ao público masculino.
Este é mais um caso em que o cinema americano tenta rentabilizar um certo modelo de comédia que vem sobretudo do sucesso do American Pie, da série American Pie, em que o humor se constrói através de piadas carregadas de sugestões sexuais, por vezes de componentes assumidamente obscenas. Enfim, os filmes não são necessariamente melhores ou piores por causa disso, mas este parece ser, acima de tudo, um projeto muito pouco trabalhado em termos de narrativa. Digamos que falta aqui aquele sentido do ritmo, o sentido da punchline, que é absolutamente essencial na construção do efeito cómico. Há um elenco forte e competente, liderado por Scarlett Johansson, mas as atrizes não conseguem salvar tudo, sobretudo quando as suas próprias personagens têm uma dimensão meramente caricatural, sem qualquer espessura. Enfim, é uma tentativa curiosa de refazer, por assim dizer, em tom feminino, a comédia, mas muito, muito aquém das expectativas.
E assim a realizadora Lúcia Aniello perdeu uma oportunidade de fazer uma comédia adulta diferente. Lúcia Aniello está habituada a lidar com personagens femininas que têm pouco tento na língua e aqui entra em território que no cinema costuma estar reservado aos homens.
Girls' Night é uma comédia picante sobre uma despedida de solteira de 5 amigas na noite selvagem de Miami. Apetece mesmo ouvir a conga de Gloria Estefan. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Terceiro Andar é um documentário da realizadora italiana Luciana Fina sobre três mulheres, três línguas e três formas de sentir. A jornalista Lara Marques Pereira leva-nos até ao terceiro andar.
O bairro das Colónias, em Lisboa, é a morada para o encontro de três mulheres, a partir do qual resultou um filme e uma instalação.
É um encontro, é um diálogo. É um diálogo feito desse espaço íntimo da palavra, da memória, da educação sentimental, do amor, da forma como vivemos os sentimentos, os falhanços, os elans desses sentimentos, a elaboração deles. Nasceu tudo a partir de uma troca, realmente, de um diálogo verdadeiro.
Terceiro Andar é um trabalho de Luciana Fina, realizadora italiana radicada desde o início dos anos 90 em Portugal. No prédio onde mora, todos os dias, há um som ritmado que vem da casa da jovem Aissatou, filha de Fatoumata, duas mulheres muçulmanas da Guiné-Bissau que vivem com a família no terceiro andar.
É um som que me pôs à procura de uma história, é verdade, porque é um som que está presente no meu prédio todos os dias. Amo citar o Ítalo Calvino para falar disso. O edifício é uma trama de sons regulares, sempre iguais, como o bater do coração. E realmente eu demorei tempo a entender de onde é que vinha esse bater do coração e que tipo de som acompanhava todos os meus dias à hora do jantar. E embora fosse amiga já há 20 anos desta mulher, Fatoumata, que mora no terceiro andar, e de toda a família, Aissatou nasceu agora há 19 anos e conheço-a desde a altura em que nasceu, não imaginei que pudesse vir do terceiro andar. E à medida que a nossa relação ia crescendo, que ia sendo convidada em casa também para comer com elas, percebi finalmente que toda a família brincava sobre esse som, porque a mãe continuou a usar o pilão e então à hora do jantar prepara-se, como nós preparamos os nossos ingredientes, ela prepara os seus e só que usa um outro instrumento. Portanto, se do andar ouvimos a varinha mágica, do outro ouvimos o pilão.
Ainda antes das batidas, à hora do jantar, despertarem a curiosidade de Luciana, uma outra batida, do coração, falou mais forte. A jovem Aissatou pediu ajuda para fazer uma declaração de amor.
Ter uma miúda de 17 anos no meu prédio, que me pede para ajudar, muçulmana, guineense, que me pede para ajudar a escrever uma carta de amor, é algo que eu não posso ignorar.
Na calingo que não canta stories que não na contado. Na calingo que não escrevi na minha declarações de amor. Em qual língua é que nós vamos contar as histórias que nos foram contadas? Em qual língua é que nós vamos escrever as declarações de amor?
A convivência no prédio permitiu a Luciana construir um espaço de diálogo a três e de reflexão sobre o universo feminino.
Esse pedido foi, de facto, o verdadeiro ponto de partida. Porque eu me dei conta, de repente, que se pudesse pensar em mulheres muito diferentes de mim, poderia pensar nelas, por uma questão que pode ter a ver com cultura, religião, formas de vida, educação sentimental, nossa relação com o mundo, mas que havia um património comum entre nós que era partilhável e que era não só o prédio como a experiência desse lugar em comum, mas se calhar essa linhagem feminina que são as coisas que nos chegam de mais longe através das mulheres que estão atrás na nossa própria família, mas que eu posso também identificar nos contos dessas mulheres. Portanto, no fundo, uma ideia de um fluxo, de uma informação, de algo que recebemos nessa linhagem como um valor de transmissão.
Assalamu alaikum. Harry me deu aqui no 10 anos, 10 anos, 11. Mama inna no so me deu tamo com o Uro, Uro Golnai. Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Eu tinha, na altura, 10, 11 anos, quando a minha avó me convidava para irmos ao... Como é que se chamam os locais onde vamos ordenhar as vacas? Estábulo. Estábulo é dos cavalos, não é?
As histórias de Fatoumata são traduzidas por Aissato e trazem um passado, uma vivência e uma cultura. Terceiro andar propõe uma descoberta do que está contido nos edifícios da cidade de Lisboa, através de quem os habita. É um filme que abre a porta para uma comunidade que talvez nunca tenha sido retratada desta forma.
A população africana é, na história do cinema contemporâneo, muito, e em qualquer tipo de representação, neste momento, é quase sempre representada nas periferias. E eu queria muitíssimo que, por uma vez, existisse um filme que falava da população africana em pleno centro histórico da cidade. Portanto, num prédio de alta arquitetura, entre o Deco e o moderno, que fosse realmente a dignidade de uma arquitetura do centro lisboeta a albergar essa história e, sobretudo, pudermos ver, finalmente, mulheres africanas no centro desta cidade. Portanto, eu diria que as minhas preocupações para com a cidade e a relação com a cidade eram muito fortes, são muito fortes neste filme.
Mãe e filha, muçulmanas da Guiné-Bissau, encaram a câmara de Luciana e partilham o que esperam da vida, dos amores e do caminho para a felicidade. O filme não propõe uma sucessão de perguntas e respostas, mas um jogo constante entre o que vemos e ouvimos e o que resulta do encontro destas três mulheres que se conhecem há muitos anos.
É diferente trabalhar a intimidade como um espaço cinematográfico, não há dúvida. Eu tenho no meu trabalho documentário, de cinema documentário, a ideia que essa intimidade possa nascer só quando nós não nos enfiamos no mundo dos outros para os observarmos, mas mais quando criamos um ponto entre nós e os outros. Isto é, um ponto de intimidade que seja, ao mesmo tempo, um ponto que nos revela a nós e, portanto, que não vai procurar a sua intimidade do outro, e não acho justo que isto aconteça, mas sim um verdadeiro espaço de encontro, e no ponto entre mim e o outro acontece o filme e acontece a intimidade. A intimidade é só partilhável. É preciso duas pessoas para partilhar.
Uma intimidade generosamente partilhada com o público num filme e numa instalação que foi, de resto, o ponto de partida do projeto de Luciana Fina.
Poderia dizer que a instalação é um poema, um conto, uma carta e uma reza. Quase ideias que espacializadas entram em relação com o espectador. No filme, o desafio é diferente. Devolver a essas ideias uma narrativa e um tempo, que foi o meu encontro com a filha, com a Aissato, e um pedido, quando ela me pediu, alguns anos atrás, em 2013, para ajudar a escrever uma carta de amor. Só num filme eu podia dar-me, digamos, a essa narrativa, que, embora de caráter poético e menos convencional como narrativa, acaba por ter a noção do tempo e a noção também de uma história que acontece no prédio entre mim e essas mulheres.
Uma história que traz poesia e beleza passada entre andares de um prédio de Lisboa.
Terceiro Andar, de Luciana Fina, é um documentário emocional que desafia as narrativas cinematográficas.
Não é fácil descrever a experiência que nos é proposta por um filme como O Terceiro Andar. Enfim, dito de forma muito linear, digamos que se trata do diálogo entre duas mulheres no bairro das Colónias, em Lisboa, que rememoram sentimentos, emoções, memórias mais ou menos difusas da Guiné-Bissau. Acontece que este projeto, que foi também concebido como uma instalação, acaba por ter as virtudes e os limites dessa sua concepção. Digamos que raras vezes sentimos que foi pensado como uma narrativa cinematográfica e estamos antes perante uma série de momentos, por vezes sugestivos, outras vezes francamente vazios, que, a meu ver, dificilmente dão para construir um filme minimamente consistente. Talvez possamos sublinhar alguma ousadia que há nesta ideia de transpor dispositivos dos mecanismos de instalação artística para o cinema, mas, de facto, os resultados ficam aquém daquilo que seria ou poderia ser uma narrativa cinematográfica verdadeiramente consistente.
Depois da exposição na Gulbenkian, podemos ver agora este projeto de Luciana Fina em cinema documental, um filme que questiona a língua em que devemos falar para narrar as histórias que nos foram contadas.
Terceiro Andar, de Luciana Fina, um filme em torno da educação sentimental e dos afetos, pode ser visto durante a próxima semana no Cinema Ideal, em Lisboa.
O Rei Macaco é um filme de animação inspirado numa personagem da mitologia chinesa. Um macaco que é coroado rei e aspira a tornar-se um deus. A jornalista Margarida Vaz ouviu o ator principal e o diretor de dobragens da versão portuguesa.
O Rei Macaco é um filme de animação baseado numa das principais personagens da mitologia chinesa.
O Rei Macaco ficou preso numa montanha durante 500 anos e basicamente a história é há uma criança que o encontra, liberta-o e depois a história, como o miúdo se perde, é a história do Rei Macaco a levá-lo para casa.
Liu é um miúdo canino.
É uma lenda chinesa. No filme apareceram todos os mitos da China.
É inspirado numa lenda chinesa e tem muitas artes marciais representadas.
O Rei Macaco é uma figura lendária, um macaco que aspirava a ser Deus e tornar-se imortal.
É uma personagem que vem de uma novela épica chinesa que se chama Jornada do Oeste. E ela, no fundo, é uma personagem que existe já de outras histórias, mas neste filme, basicamente, retrata a história dele sendo o Rei dos Macacos, onde depois conhece uma criança, onde se tornam amigos e onde isso depois é retratado com algum foco na amizade ao longo do filme.
Tiago Peralta é a voz do Rei Macaco, no original é Jackie Chan.
Jackie Chan tem aquela particularidade de ser aparentemente muito desajeitado, não é? Mas depois acaba por fazer as coisas bem. Eu tinha que dar na voz, tinha que dar isso, não é? No fundo, parecer desajeitado ao mesmo tempo e com alguma comicidade, mas por outro lado, ser um guerreiro e ser forte, não é? E o que se tornou difícil. Eu costumo fazer outros tipos de vozes, esta é um bocadinho colada ao meu registro de voz, eu, Tiago. O Rei Macaco, se tivesse aqui, diria: eu sou o Rei Macaco e temos um filme para ver.
Dragon Ball Z, 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 energia total.
A lenda chinesa do Rei Macaco também inspirou os desenhos animados japoneses Dragon Ball, que foram um sucesso em Portugal nos anos 90 do século XX.
Na altura era, eu tinha, quando tinha furos na escola, ia ver o Dragon Ball. Este filme, lá está, não é? A história do filme é inspirada. Aliás, quem fez o Dragon Ball inspirou-se na história da novela que inspirou este filme, no fundo, não é? Porque o filme é baseado na novela chinesa da Jornada do Oeste, que inspirou os criadores do Dragon Ball. E se calhar daí, tanto grito e tanta luta. E esta história, no fundo, acaba por ser idêntica.
O vencedor serás tu, Dragon Ball Z, 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 o jogo vai começar.
Foi preciso gritar muito durante a dobragem.
Deve ter sido o filme que eu dobrei até hoje que gritei mais. Daí sentir-me um bocadinho o Son Goku e perceber aquilo que o Henrique Faist e o resto dos meus colegas fazem no Dragon Ball.
Tiago Peralta recorda-se quando conheceu Henrique Feist, da voz portuguesa do Sangoku.
Tenho uma história engraçada quando trabalhei a primeira vez com o Henrique Feist. A primeira vez, os primeiros 10 minutos que ele falou comigo, eu não falei porque só me ria. Porque quando ele falava comigo, eu ouvia o Sangoku e tive que dizer: Henrique, não consigo. Tenho que me dissociar aqui do Sangoku porque não dá. E felizmente, enquanto miúdo, porque eu vi o Dragon Ball quando era miúdo, depois, agora enquanto ator, tive a oportunidade de conhecer o elenco inteiro.
A única coisa que o meu pobre avô me deixou, ninguém lhe pode tocar, nem mesmo uma rapariga.
Son Goku.
O Rei Macaco segue a filosofia da animação chinesa e japonesa. Tem pontos em comum com o Dragon Ball.
É uma forma de contar a história de uma forma mais cruel, mas também mais fantasiada. E ainda tudo à volta de poderes e de guerreiros, de deuses e de sábios. E ainda há toda uma mitologia à volta de outra mitologia. E o Dragon Ball acaba por ter muitas coisas semelhantes que se vê aqui. Vê-se um dragão. No Dragon Ball também há um dragão. Há bolas de cristal. Aqui não há bolas de cristal, mas há outras coisas que fazem lembrar.
Para Tiago Peralta, a voz portuguesa do Rei Macaco, o filme transmite valores altruístas.
O valor que a amizade tem, não é? O Rei Macaco acaba por dar importância a uma coisa tão simples que é ser amigo de alguém, porque ele andou a lutar uma vida inteira, mas ninguém lhe dá valor a ele, ou seja, estão sempre à espera que ele salve toda a gente, mas ninguém o salva a ele. E é aí que está o grande valor da amizade, porque é a criança que o salva e continua sempre a querer salvá-lo.
Mesmo o Son Wukong?
Não sei. Será que sou?
Espera! Rei Macaco, ajuda-me a voltar para casa. Então, vais ajudar-me a voltar para casa? Hã?
O Rei Macaco descobre o que é a amizade através de um pequeno órfão.
A minha personagem é o Yang Liu. O Liu é um menino órfão que foi adotado pelo monge da aldeia.
Sofia Brito é a voz do Liu, uma personagem determinante da história.
É muito divertido e também muito curioso. E vai ter um papel muito importante no desfecho da história.
Aquele é o grande sábio, o Son Wukong.
Sábio? Sem ofensa, mas aquele chimpanzé não parece lá grande coisa. Dizer é uma boa imitação do Son Wukong, por dentro com pulgas. Foi por tua culpa que vim parar cá abaixo. 500 anos com este focinho de porco na cara.
E que bem que te fica esse focinho.
Nesta aventura do bem contra o mal, ao pequeno Liu e ao Rei Macaco junta-se o porco.
Eu interpreto o porco, um dos companheiros de viagem do Rei Macaco, ou neste caso o Son Wukong. Ele é uma personagem muito engraçada, é muito trapalhão e tem a capacidade de se transformar noutras criaturas e tem muita piada quando faz isso.
Pedro Leitão dá voz a uma personagem trapalhona e cómica.
É uma personagem muito clownesca e por isso deu-me muito prazer interpretá-la.
Eu assim de repente não me consigo lembrar de nenhuma frase do filme.
É mais ou menos isto.
Pedro Leitão também encontra semelhanças com a série japonesa.
Eu sei que o Rei Macaco é uma figura da mitologia chinesa e pensando um bocadinho posso fazer um paralelismo com o Dragon Ball, sim. Se pensar, por exemplo, que o Son Goku, o herói da série, tem um rabo de macaco e uma força sobre-humana. E aí sim vejo claras semelhanças com o Son Wukong e com este filme.
Não passas de um simples macaco.
Eu sou o Rei Macaco e vim buscar o que é meu.
E vocês estão prestes a levar das boas.
Ao longo do filme do Rei Macaco, há várias cenas de lutas e de demonstrações de artes marciais.
Tem várias dinâmicas, é um filme cheio de ação e foi um trabalho muito, muito engraçado. A dirigir as lutas, as várias dinâmicas do filme, porque o filme é uma grande aventura do princípio ao fim.
Pedro Cardoso foi diretor de dublagem e deu voz a um monge que guia o pequeno herói.
Também fiz uma personagem que era o velho monge.
Bebê! Anda cá, criança!
O Rei Macaco, uma animação chinesa, é um filme de lendas e mitos com um toque oriental.
Eu sou o Rei Macaco. Venham ver o meu filme no cinema.
Ei, porco!
Temos crianças para salvar.
Se eu fosse capaz de voar, passava por cima da montanha para voltar para casa.
Se tiveres coragem e fores forte, podes fazer tudo na vida.
Boa!
Transformo-me numa pantera e descubro tudo!
A sério?
Vem, aprende!
Estás a brincar?
Macaco é um filme de animação produzido na China e inspirado numa lenda clássica do século XVI.
No Cinemax ouvimos duas das vozes portuguesas do filme de animação O Rei Macaco, a primeira estreia neste período de férias grandes para o público infantil.
Scarlett Johansson surge no elenco da comédia Girls' Night, um filme popular para uma atriz que oscila entre sucessos de bilheteira, filmes comerciais e filmes artísticos. Na memória final desta sessão, revemos alguns momentos marcantes do percurso de Scarlett Johansson.
Muitas vezes, quando rememoramos a carreira fulgurante de Scarlett Johansson, somos levados a apontar o filme Match Point, realizado por Woody Allen em 2005, como um momento decisivo de viragem. Assim será, mas vale a pena lembrar que quem lhe deu a sua primeira grande oportunidade foi Robert Redford, num filme feito há alguns anos antes, mais exatamente em 1998. Chamava-se O Encantador de Cavalos.
Is everything all right? Did you try riding again?
Yeah. Does that mean I'm cured?
Nobody's trying to cure you. Look, I just want to say I think it's great that you're riding again. And I think I know why you needed to do
it. Yeah, you know everything.
Stop it. Why won't you let me talk to you? Why are you so angry with me? Whatever I do, it's wrong. Whatever I say, it's wrong.
Yeah, well, now you know how it feels.
Look, I know that I'm hard on you sometimes.
Right.
I'm sorry if that makes you feel this way. But if I push you, it's only because I'm...
Because if I'm your perfect daughter, that makes you the perfect mother, right?
I don't deserve that. I don't push for me. I push for you so that you don't spend half your life not knowing where you belong.
Yeah, well, you've done a great job.
Scarlett Johansson tinha apenas 13 anos e assumia o papel de filha de Christine Scott Thomas, com uma convicção rara numa atriz daquela idade. Depois, de facto, Match Point seria um título de viragem, mas antes há ainda uma espécie de interlúdio romântico, filmado por Sofia Coppola. Ou seja, falamos de Lost in Translation, esse melodrama utópico em que Scarlett e Bill Murray experimentavam as atribulações do karaoke. Ela, com a canção dos Pretenders, ele, dos Roxy Music.
Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris.
Thanks. This is hard. I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing? As free as the wind, hopefully learning Why the sea on the tide has no way of turning. More than this, you know there's nothing. More than this, tell me one thing. More than this, ooh, there's nothing.
Depois vieram títulos de grande impacto, mesmo quando não foram propriamente grandes sucessos, como A Ilha, em 2005, ou As Várias Aventuras dos Vingadores, em que Scarlett Johansson interpreta a Viúva Negra. Fica quase sempre de fora um filme que merece ser reavaliado. Falo de A Dália Negra, uma revisão do clássico filme noir, com assinatura de Brian De Palma e uma banda sonora brilhante de Mark Isham. Hoje em dia, Scarlett Johansson é um nome capaz de sustentar por si só uma grande produção, como aconteceu com o thriller futurista Lucy, dirigido em 2014 pelo francês Luc Besson. Mas é também uma atriz que não se desligou das pequenas produções de espírito independente. Um caso exemplar que vale a pena lembrar será Debaixo da Pele, de Jonathan Glazer, um fascinante objeto de cinema a meio caminho entre o terror e a ficção científica. Aí escutávamos, ironicamente, um sucesso de 1988, Real Gone Kid, pelos escoceses Deacon Blue.
Yeah.
Dos 13 aos 36 anos. A memória de Scarlett Johansson em 8 filmes na semana em que podemos rever a atriz no elenco da comédia Girls' Night.
O Muro, um thriller num cenário de guerra, vai estar em destaque na próxima sessão.
Got eyes on that wall?
I got eyes on your ass, fancy pants.
Oh man, talk to me, talk to me. What do you see?
Something's not right.
Há um muro que separa um atirador e dois soldados no novo filme de Doug Liman, o filme que vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino Guedes, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Lourdes Gomes, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.